aqui da cidade de Vasilega, assistente pedagógico da pasta. Bom, Dagoberto, tivemos aí toda essa discussão em relação à educação de Vaza Alegre. Os números do IDEB nós já falamos aqui, houve uma queda, mas depois já para 2015 já houve uma recuperação, digamos assim, desse número do IDEB, e a ideia é chegar a 2021 com pontuação 6, né? Bom, mas a nota do SPAES, a pontuação do SPAES é o que foi ventilado na Câmara Municipal de Vereadores, na audiência pública que tratou da questão da educação, é que preocupa bastante, porque tivemos aí a Vasileg aparecendo, segundo os vereadores colocaram lá, no número 178, né? Você diz não, é 174. Bom, primeiro eu queria saber, qual a diferença entre IDEB e SPAES?
Boa tarde, Marcos Filho. Boa tarde, ouvintes da cultura. Boa tarde, professores, gestores. Bem, Marcos, com relação à educação, eu escutei há pouco a fala dos vereadores e também participei ontem da audiência com todo aquele pessoal preocupado com a educação. Isso é muito positivo, extremamente produtivo para todos nós que queremos o melhor para a educação de Vaza Alegre. Marcos Filho, na educação, em toda escola existem as avaliações internas, ou seja, aquelas que os alunos fazem bimestralmente, sabe? Assim, escolas municipais, estaduais, nós fazemos avaliações internas, são essas que o aluno faz na própria escola, né? Eles fazem na própria escola. Mas existem também aquelas avaliações justamente para avaliar o desempenho dos alunos nas escolas. É o que nós chamamos de avaliações externas, ou também algumas vezes chamadas de avaliações em larga escala, sabe? Uhum. E nós temos aqui no Ceará um sistema próprio de avaliação, que é o SPAES, Sistema Permanente de Avaliação, do Estado do Ceará, que ele avalia alunos do segundo, quinto e nono ano, né? Certo? Uhum. O SPAES. O SPAES Alfa é segundo ano, e temos também quinto e nono ano. Só que o IDEB é feito de dois em dois anos, né? O IDEB avalia a educação brasileira, né?
Toda.
Dois em dois anos. Língua portuguesa e matemática.
Matemática.
Né? Certo? Esses conhecimentos. E o SPAES também, né? Só que o IDEB é de dois em dois anos e anos ímpares. E o SPAES anualmente. Dá para fazer mais ou menos, né? Uma diferença aí, né?
Uhum.
Existem outras diferenças mais profundas, mas teria que haver um programa somente para isso. Mas só repetindo, o SPAES avalia anualmente e o IDEB de dois em dois anos, só que o IDEB em anos ímpares. A nota do IDEB sairá esse ano, né? Que é de 2017.
Essa nota que está sendo discutida, ela já é de 2017, 2016, a que ano corresponde essa pontuação que Vaza Alegre está colocada aí?
Certo.
Segundo falou o Dagoberto, na 174ª posição.
Certo. Bem, Marcos Filho, a nossa administração, Zé Helder, assumiu em 2017, né? Você sabe, o ano passado, foi? Assumiu, né?
Uhum.
O Paulo Danúbio é secretário de Educação a partir de janeiro de 2017, ok? Certo? A nota do IDEB de 2016, a gente chama proficiência, a média, aliás, do SPAES, desculpem, a média do SPAES do Ceará aqui, em 2016, é 167, certo?
A nota.
A nota, a média, né?
Isso não é a pontuação.
Não, isso aqui é a média, né? O ranking é outra coisa.
Ah, sim.
Certo? Isso aqui é a pontuação, a média, né?
Certo.
É 167.8 de 2016. 2017, Paulo Danúbio assume a educação, já está em outra gestão, né? Então, a nossa nota do IDEB, ela foi, o nosso SPAES, aliás, foi feito ano passado em novembro, certo? E a nossa média passou para 170.16, tá entendendo? Quer dizer, a nota de Vaza Alegre do SPAES era 167.8 em 2016, na gestão passada, e agora, na nova gestão do Zé Helder, passou para 170.16, ou seja, nós conseguimos subir 3 pontos, né? É verdade?
Uhum.
Só que anualmente também é feito, Marco, é uma espécie de um ranking, né? E esse ranking coloca Vaza Alegre na posição 174, é o que se comenta, né? Mas esse ranking é de 2016, certo? O ranking, né? A classificação dos municípios de 2017, Marco, não saiu ainda.
Quando é que sai?
Sai daqui para sexta-feira, talvez. Conversei com o nosso coordenador geral, que é o Renato Alcântara. Ele diz: Dagoberto, não tem nenhuma classificação ainda. A nota do SPAES nós temos de 2017, só não temos a classificação, sabe, Marcos?
Que é a nota do SPAES, essa que você acabou de falar?
É, a nota do SPAES nossa, de Vaz Alegre, Paulo Danube, Educação de Vaz Alegre, de 2017, a nota é 170.16. Ou seja, subimos 3 pontos em relação a 2016, né?
É, você acredita que essa nota vai mudar a posição de Vaz Alegre no ranking?
Eu não digo que mude, Max, mas eu só queria aqui fazer uma correção pelo seguinte, porque foi afirmado 174 municípios sem Vaz Alegre. Vaz Alegre, aliás, no Ceará, 174 municípios. No estado do Ceará são 184 municípios. E outra coisa, não existe essa classificação de Vaz Alegre 178, essa posição 70ª.
Centésima, setuagésima, oitava,
aliás. Isso não existe, por quê? Porque a classificação não saiu ainda. Sairá daqui para sexta-feira. Falei com o Renato, Dagoberto, nada, até agora nada. Vai ser lá em Fortaleza. Eu só queria fazer a correção, porque eu vi na fala dos que me antecederam, dizendo que, falando de 174 municípios, são 184 municípios no estado de Ceará. E essa posição de 178 não existe. Vamos supor que, considerando, Marcos, que no possível tudo é possível, venha a ser 178, mas não porque as pessoas adivinharam, disseram, mas foi por outro fator, né?
Ok. Essa pontuação, essa nota, né? Não estou falando em ranking, estou falando na nota.
Certo.
Essa nota que você acabou de divulgar, o que ela representa em termos de qualidade da educação? É a desejável, é a não desejável, é a que merece atenção? Eu queria que você colocasse isso pra gente.
Muito bem, Max. Essa nota, 170, foi uma boa pergunta e ela existe uma resposta na mesma proporção. Max, o seguinte, o SPAES, ele avalia segundo, quinto e nono ano. No segundo ano, Vaz Alegre está muito bom, desejável. Desejável é o nível que toda escola exige, né? Quer dizer, ou seja, o que é que significa o nível desejável? Significa que as crianças estão lendo, né? Estão lendo com fluência. Né? Uhum. Já no quinto ano, nós estamos no nível intermediário, português e matemática. Intermediário, e no nono ano foi que nós tivemos aquela queda, né? No nono ano é justamente matemática, que ficou no nível crítico. São 4 níveis, quinto e nono ano, os níveis muito crítico, crítico, adequado e, aliás, intermediário e adequado, são 4 níveis, né? Em matemática, no nono ano, nós estamos no nível crítico, né? Já no quinto ano está intermediário e no segundo ano, que é alfabetização, nós estamos no nível desejável, né? Que é o melhor que tem.
Vamos pegar essa situação em que nós estamos no chamado nível crítico, que é a questão de matemática. Isso representa falha da gestão educacional? Isso representa que pedidos de correções?
Ok, Max, veja bem. Nós temos atualmente na Secretaria de Educação a equipe multidisciplinar. Essa equipe, Max, ela tem como trabalho, como objetivo, como fim, como função, fazer uma avaliação psicopedagógica dos alunos, certo? Como é sabido, nós temos alunos em todos os níveis com deficiência, né? Então, o aluno que tem algum problema de aprendizagem ou outra deficiência mais intensa, claro, é evidente que a prova não vai ser no mesmo sentido, né? Ela vai ter um decréscimo, né? Então, se esses alunos não tiverem um laudo dado por um neuropediatra, certo? A avaliação deles será levada em conta, certo? Mas se o aluno tiver o laudo, aquela nota que ele tirou não será levada em conta, até porque é comprovado que ele tem uma deficiência, certo? Então, somente no segundo ano, nós tivemos 14 alunos, certo? Que fizeram a prova sem um laudo, né? Mas mesmo assim, a nossa média ainda ficou no verde escuro, né? O verde escuro é a melhor que tem, que é feito uma nivelação por cores, né? E verde escuro é a melhor que tem. Então, só repetindo, o segundo ano foi bom, foi desejável, o quinto ano foi intermediário, e na matemática foi que teve esse decréscimo, mas ficou no mesmo nível anterior, que é o nível crítico, né? É 2016 para 2017, permaneceu no mesmo nível, nível crítico, né? Certo? Uhum. Só que 2017 nós ganhamos, no quinto ano ficou no intermediário e no segundo ano nós permanecemos o verde escuro e a nota aumentando ainda, né? 3 pontos.
Ok. Bom, Dagoberto, você coloca aí como sendo essa questão. O nono ano é o problema de vocês.
É, nono ano é o problema, a questão da matemática, mas nós já estamos, o problema, Max, foi detectado e também não é como está sendo colocado, o trabalho é muito bem feito. Eu queria que o pessoal, pelo menos, fizesse uma visita às formações que são dadas na secretaria. Hoje pela manhã nós tivemos a formação das creches, né? As crianças de 2 anos, formação para 59 professores, uma coisa de primeiro mundo, uma formação que tem como fim, Marcos, realmente oferecer um alicerce para que essas crianças futuramente tenham educação de qualidade, certo? Então, eu queria que fosse feita essa visita. Com relação à matemática, foi detectado o problema, sim, a gente está nas formações buscando solucionar, e eu tenho plena convicção que para o ano nós daremos um salto em matemática, com toda certeza. E eu acho interessantíssimo o MP, né, o EDUC, justamente que vai fazer um acompanhamento das escolas para realmente verificar em loco o nosso trabalho, que é feito nas creches, na pré-escola, no quinto ano, enfim, toda a educação fundamental. E eu falo aqui, Marcos, educação infantil, porque as pessoas geralmente falam, mas Dagoberto, a educação infantil não é obrigatória, né? Creche e tal, é obrigatório somente de 4 a 17 anos. Sim, tudo bem, mas eu tenho que se preocupar, nós temos que nos preocuparmos com a creche. Por quê? Porque é o alicerce, né, mano? É o fundamento, né? A base, né?
Ok. Professor Dagoberto, nós tivemos nessa audiência pública de ontem uma observação no decorrer da audiência que foi noticiada, é o seguinte: o Ministério Público vai colocar algumas observações, digamos assim, e até ventilando a possibilidade de um ajustamento de conduta, um TAC, né? Entre o município e o Ministério Público para corrigir essas possíveis falhas no sistema educacional. Como você observa essa colocação do Ministério Público?
Eu acho muito interessante, porque eu acho que nós temos, quanto mais parceria tivermos, melhor, né? Mas nós estamos prontos, abertos para todo questionamento e aceitando. E torno a dizer.
Por que você acha que surgiu esse questionamento?
Esse questionamento, Marcos, surgiu, se eu não me engano, foi em torno do IDEB de 2013, né?
O IDEB foi o que baixou para a meta.
O IDEB de 2013, a nota Vazelec tirou
4.3.
E a meta permaneceu. Ele ficou na meta,
o
né?
O que acontece 4.3. É que Vazelec vinha numa curva ascendente, aliás, num ascendente, aí houve uma curva que caiu lá em 2013 para a meta. Né? Mas já em 2015 já
superou, foi. Superou. Se eu não me engano, parece que o Ministério, né, quer saber, o Ministério Público, é a razão de ser dessa queda. Se eu não me engano, é isso. Eu acho que o IDEB, Marco, é o seguinte: como é que é formado o IDEB? Eu falei anteriormente, ele é feito dois anos, nos anos ímpares, né? Então ele pega o SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica. O SAEB tem um ANA, ANRESC e Prova Brasil, certo? A Prova Brasil é feita no mês de setembro e também de dois anos. É uma subdivisão imensa. Então, as escolas fazem a Prova Brasil de dois anos, certo? O resultado da Prova Brasil, Marco, ela vai ser somada com o percentual de aprovação das escolas e aí então forma o IDEB, sabe? Ou seja, se você tirou boa nota na Prova Brasil, mas a escola tirou abaixo de 90% em aprovação, aí o IDEB tende a cair um pouco, sabe?
Ok. Segundo aqui, diz o aprendizado vezes o fluxo que dá a nota do IDEB.
Aprendizado é justamente a Prova Brasil, né? E o fluxo é o rendimento que é percentual de aprovação da escola.
Ok. Roberto, recentemente você esteve fazendo, inclusive, um apelo via imprensa para que se levasse as pessoas que estão fora da escola para dentro da escola. Você acha que nós temos muita gente fora da escola? Essa busca ativa que a educação procura é exatamente já uma detecção de falha no sistema da nossa educação?
Max Filho, a educação no momento passa por uma crise no Brasil, né? Essa crise é nacional e ela acontece a nível municipal, estadual e nacional, né? Haja vista, temos no Brasil 13 milhões de analfabetos de 15 anos e mais. Isso é extremamente...
Quanto?
13 milhões.
É muita gente, né?
Extremamente preocupante. Então, Max, com relação à questão daqueles que estão fora da escola, aqueles que estão fora da escola, muitos deles não conseguem vir à escola. Por quê? Porque estão em condição, muitos estão em de cama, né, cadeira de rodas, sabe? Existe esse percentual, só não tem um percentual, mas existem. E outros deixaram a escola, não por opção, mas a despeito de si próprio. Como assim?
Muitos isso aqui em Vazia Alegre, nós estamos falando.
Temos que dizer, mas não, o número é gritante mais no ensino médio. No ensino fundamental isso não existe, né? Ele é mais gritante no ensino médio. Ou seja, aqueles que estão deixando a escola, tem estudos, né? Eu não tenho aqui para fazer uma apresentação da pesquisa, mas a gravidez na adolescência e a necessidade de trabalhar para complementar a renda da família, eis alguns motivos que os alunos deixam a escola, do abandono, né? E o abandono é aquele que sai da escola e não faz a matrícula mais no primeiro ano, ele sai da escola. Então, existe esse percentual aqui em Vazia Alegre. Nós temos em 2016 0,9, né? Uhum. Certo? Nós não temos ainda o dado oficial, é tudo ainda preliminar. E nós iremos fazer esse estudo. Agora, Marcos, é difícil a situação. Nós temos as escolas oferecendo as vagas na zona rural, na zona urbana. Agora, é difícil também a gente ir lá na escola. A gente chama através dessa rádio, que tem nos ajudado sempre, né? E as escolas estão aí, esperando os estudantes, os alunos. E agora, através da busca ativa, essa campanha que nós estamos fazendo, Fora da Escola Nem Pensar, é justamente para fazer com que aqueles que não estão frequentando venham. Mas também, Marcos, eu queria dizer, e queria que isso aqui ficasse como a ideia dessa minha conversa hoje, que eu acho principal, é entender que a educação, ela não é coisa somente da educação. Foi falado na fala, eu até admirei a fala dos vereadores, eu não sei quem, não estou lembrado, que falou em questão estrutural. É estrutural a educação brasileira. Mas, no Brasil aqui, você manda recursos para a educação, paga bem professor, faz tudo certinho, tudo. Mas só que a educação, Marcos, está no contexto. Se você analisar a educação somente pela educação, você está fazendo uma análise unilateral, uma análise limitada. Então, você deve analisar a educação brasileira no contexto brasileiro, no contexto socioeconômico. Certo? A gente precisa das famílias para melhorar o acompanhamento dos filhos, não é verdade? Uhum. A gente precisa reduzir esses 13 milhões de analfabetos que existem, não é verdade? A gente tem que reduzir essa taxa alarmante, justamente para fazer com que as famílias contribuam com a escola nesse trabalho. Queria só dizer, Marcos, também que você sabe muito bem que nós, professores, as escolas, nós temos 4 horas com o aluno. A família tem 20 horas, certo? Então, nós não queremos substituir.
Isso foi muito colocado ontem. Olha, a família tem que participar da escola.
A família tem que participar. Você veja que as outras redes, né, a particular, geralmente, né, tem mais assistência e a tendência é melhor. As pessoas, quando têm livros em casa, quando os pais procuram incentivar o aluno, meu filho, cadê seu caderno? Onde está? O que é que está lendo? Tudo isso aí tem uma certa influência. E nós temos uma clientela que em todas as residências os pais fazem esse acompanhamento. E a gente quer o acompanhamento da família, Marcos, não é somente para deixar o aluno na escola, certo? Uhum. Aquela presença física, nós queremos sim uma presença mais efetiva no sentido daquela orientação aos filhos, né? Saber juntamente com a escola onde é que o aluno está faltoso, o que é que precisa melhorar, tudo isso aí contribui. E eu vejo que na educação brasileira tem que melhorar também essa questão estrutural, né? Não é só educação. Você analisar a educação só enquanto educação é uma análise muito superficial. A gente tem que mergulhar mais profundamente para encontrar as verdadeiras causas. E a causa é estrutural, de ordem socioeconômica, e se isso aí não ajeitar, a gente fica até pessimista. Mas eu tenho certeza que vai melhorar. Uhum. Agora, depende da participação da família, né? A educação, mano, ela é um instrumento, eu diria, certo? Um instrumento que ilumina as mentes para que as mesmas façam as transformações devidas. Sim. Se essas mentes, essas cabeças não recebem essa orientação devida, não vai haver transformação social, mas simplesmente manutenção e reprodução do status quo. Okay. Então a gente quer proporcionar educação de qualidade justamente para isso aí. E eu vejo, só tocando mais uma vez na questão de Vazia Alegre, certo? Só repetindo, nós não temos ainda uma classificação de 2017. Okay. O Spice 2017, Vasalek subiu 3 pontos em relação a 2016, é 170.16. A classificação talvez saia daqui para sexta-feira, se eu não me engano.
Ok. Dagoberto, uma pessoa não se identificou aqui, mas está perguntando. Ele falou que está com grande falha na disciplina de matemática no nono ano. O problema está realmente no nono ano ou está na base, em aprender operações básicas no decorrer do ensino fundamental? Que essa deficiência de dificuldade implica no decorrer da aprendizagem dos alunos, para que quando o aluno chegue ao nono ano, um passo para o ensino médio, eles tenham aí uma base do ensino fundamental.
Concordo totalmente com a exposição do companheiro ou companheira, e quero dizer a pessoa que fez, talvez seja o professor, eu concordo. Isso aí, inclusive, semana que passou eu conversava com o nosso formador de matemática, da área de matemática e ciência da natureza, essa necessidade de nós trabalharmos insistentemente as 4 operações, Marcos, sabe, com os alunos, justamente para quando eles chegarem lá no ensino médio, eles não terem dificuldade naquelas divisões de números decimais. Você, às vezes, você faz uma equação, resolve uma equação, um problema, aí para você fechar o problema, tem que resolver uma divisão de números decimais, aí o aluno ele fica meio em dúvida e perde a questão. Então, isso é essencial, mas digo a você, Marcos Filho, isso aí é proposta da equipe formadora para justamente trabalhar as 4 operações, não somente na série devida, que é no Fundamental 1, mas sobretudo no Fundamental 2 e continuando no ensino médio também, sabe?
Ok.
Muito bem, eu até parabenizo a pessoa pela essa.
Ok. Dagoberto, ao longo dos anos a educação passa por transformações, né? E especialmente na atualidade nós estamos vivenciando mudanças profundas em tudo. A educação não poderia ficar diferente. Tecnologia, novos conhecimentos, novas formas de abordagem da questão educacional. O que é que você pensa dessas transformações e como elas podem ser implementadas na educação local para favorecer, digamos assim, esses números que a gente tanto deseja?
Marcos, o átomo foi descoberto, se eu não me engano, no século 5 a.C. Um sujeito chamado Demócrito de Abdera descobriu o átomo, certo? Aí veja bem o que os homens do século 19 fizeram com o átomo, né? Do século 20, bomba atômica, não foi? Certo? Quer dizer, essa descoberta do átomo é para propiciar o quê? Energia, né? Outras coisas para implementar progresso na medicina e outros ramos da vida da gente. Ou seja, eu quero dizer que a ciência, né, justamente, ela deve existir em prol, em benefício do bem-estar social. Só que a ciência, como está posta, Marcos, eu falo ciência em todos os níveis, ela está servindo muito para satisfazer interesses particulares, né? Interesses mercantis, interesses mercadológicos, interesse do grande capital. Então, a ciência, aí você há de perguntar, Dagoberto, uma coisa me entristece, me intriga. Tanto progresso científico, tecnológico, e por que tanta fome? Tanta gente morrendo de fome, tem gente morrendo, mulheres morrendo de parto, em filhos do hospital, e tanta tecnologia, por quê? Eis a questão, certo? A gente tem que colocar a ciência no em benefício da população. Aí é onde eu chego à sua pergunta. Eu falando com os nossos professores formadores da secretaria, falava com o Paulo Danúbio, que é identificado imenso com esse propósito que também é meu, que a educação, as escolas, devem educar para a vida, Marcos. Certo? Nada adianta eu encher a cabeça do aluno de formas matemáticas, de equações da física, coisa e tal, e sem preparar esse povo para a vida, preocupado somente com as questões de estatística. Eu acho que a educação deve ser para a vida, justamente para a pessoa, para a criança que está aí surgindo, para os jovens adolescentes, eles, a partir daquele conhecimento, eles conseguirem conhecer o mundo e, sobretudo, transformar o mundo. E também conhecer a si próprio, né? Porque a ciência deve ser para isso. E nada adianta eu ter um aparato de conhecimento e, quando aparece um simples problema, eu não saber resolvê-lo, certo? Então, é nessa questão que eu toco.
Por que é que a avaliação centraliza em duas ciências, a matemática e a língua portuguesa?
Marcila, aquela questão do QI, do quociente de inteligência, né? Você, fulano tal, tem QI 100, tanto sim, mas você avaliou somente português e matemática. Quer dizer que o ser humano é obrigado a ser um conhecedor somente português e matemática, e o geógrafo, o historiador, o biólogo, o físico, o químico, né? Um ambientalista, aí quer dizer que eu não vou aproveitar esse pessoal. Sim, um dançarino. Na medida, hein, Marcos, que eu priorizo conhecimentos, eu mutilo outros, né? Eu acho que o que a gente quer é um conhecimento interdisciplinar, certo? Que as demais disciplinas, os demais componentes curriculares, eles estejam em sinergia constante, em interação, contribuindo para a formação da cabeça do estudante. Padre Vieira muito bem disse, Padre Vieira fala que o ser humano tem dois nascimentos. O primeiro nascimento é aquele biológico, né? Do ventre, né? E o segundo nascimento é quando ele se delecia com o conhecimento, certo? Ele nasce para o mundo, ele vê o mundo, certo? É isso aí. Eu acho que enquanto a educação, aqui no Brasil, digo, enquanto ela não priorizar...
É um pensamento de Nietzsche, né?
É, exato, perfeitamente. Enquanto você só tem um pensamento unilateral voltado para a língua e para... Que são importantes, a matemática e o português, não resta dois, mano. São importantíssimos, né? Mas você deve verificar as outras questões, a questão das humanas, da natureza, por quê? Porque você pode criar um cientista, mas um cientista completamente desprovido da historicidade, dos conhecimentos geográficos, de uma concepção de mundo, de uma filosofia, de uma visão sociológica. Aí você tem um cientista totalmente alienado do mundo. Ele vai fazer as suas descobertas sem realizar uma reflexão radical, rigorosa de conjunto acerca das consequências das suas descobertas.
Ok. Bom, Dagoberto, fica muito claro que existe aí os números, né? Que Vazia Alegre tem essa deficiência no nono ano.
Claro,
e que
claro.
Há uma necessidade de busca, né? De resolver esse problema. Você colocou, a escola está à disposição.
Totalmente, né? À disposição.
E essa parceria com o Ministério Público ajuda também.
Ah, totalmente ajuda, eu acho extremamente valioso.
Né? E de forma que a educação... também ficou muito claro nas suas palavras e pelo que a gente ouviu ontem dos vereadores e também da autoridade do Ministério Público aqui na cidade de Várzea Alegre, que é necessário um conjunto, né, para atuar, para que sejam corrigidas essas distorções, no sentido de que o alunado aprenda mesmo, a escola desenvolva as pessoas para a vida. Me desanima muito esse número absurdo de pessoas analfabetas.
13
milhões de pessoas analfabetas. Isso é muito ruim para a gente, mostra-nos como uma população muito deficiente no sentido de educação. E essas novas gerações, ao invés só de Facebook para olhar fotografia e tal, e escrever errado, tem que buscar um pouco mais de conhecimento nessa fonte tecnológica que pode ser utilizada em benefício do conhecimento, que é a própria internet. Mas, e a família participar mais da vida educacional foi outra colocação muito presente nessas discussões de ontem em relação à educação. Estive recentemente conversando com professores da escola Maria Foncina, e a gente estava falando sobre a influência da mídia dentro da escola, e a gente vê que isso provocou, de certa forma, uma transformação no comportamento do aluno, e os professores, inclusive, têm que buscar alternativas e lidar com esse novo momento que passa a educação, tendo em vista que hoje o professor passa a ser, digamos assim, aquela pessoa que colabora com a educação, porque existe aquele aluno que bebe da fonte do conhecimento, né? Que pesquisa e que vai para a escola preparado, digamos assim, do ponto de vista do que ele entende sobre aquilo que ele pesquisou. Eu dizia até que o professor hoje não é mais aquele cara que é dono do conhecimento total, ele vai para interagir com o aluno dentro da escola e pelo conhecimento e pelo amadurecimento que ele tem, se não na idade, mas intelectual, cabe ao professor dar o direcionamento da Goberta, em termos daquele conhecimento que às vezes o aluno, na imaturidade, pega e transforma de forma torta, né? E o que a gente quer é que a educação acerte, né? Que reverta situações e que a gente possa comemorar resultados positivos. E dizer o seguinte, eu acredito muito no professor, eu considero a figura mais importante, não é só de Vazelay não, a gente pode considerar o professor a figura mais importante do mundo, do planeta, porque é aquela pessoa, Dagoberto, que está ali no sentido de transformar vidas, desde a base, desde a questão da creche até o seu PhD, né? Então tudo isso faz uma diferença enorme na vida da pessoa. Agora a pessoa também precisa querer, precisa se abrir para essa educação, precisa buscar junto, precisa trabalhar junto, precisa dizer assim, a educação que transforma é aquela que você quer. Quando você não quer, aí tudo fica mais difícil, né? E não adianta a gente se enganar. Se enganar do quê? De que ponto de vista? Eu vejo muitas pessoas dizendo, se contentando com o pouco, enquanto a fonte do conhecimento está aberta para muito mais, né? É a pessoa que acha que fez o segundo grau, o ensino médio, e se deu por contente porque sabe tudo e porque o doutor Google ensina tudo o que se precisa, e as coisas não são bem assim. Então, acho que a transformação da educação, ela vai muito além do que só livro, quadro e professor. Está muito na interação do aluno, do educador, no envolvimento da família, no envolvimento das autoridades. Muito importante essa preocupação. E dizer, olha, nós vamos observar como é que está a educação de Vazelay. Eu acho que é fundamental, Dagoberto Diniz. Eu sou um cara de administração. A administração tem uma base que eu acho muito interessante, porque ela cobra que se faça uma coisa chamada planejamento. Nada acontece de forma por acaso. Aquele negócio de estou fazendo dessa forma, mas não foi planejado, não foi projetado. Aquele negócio que o cara diz o seguinte, não, vai desse jeito mesmo. Não funciona. Então tem que planejar, tem que organizar, tem que acompanhar e tem que controlar. Se não tiver essas coisas, seja dentro de casa, dentro da empresa, dentro do setor educacional, a coisa não funciona. E essa base, ela é importante não apenas para a empresa, ela é para a vida do ser humano, né? Então, eu acredito o seguinte, eu sou daqueles que apostam na qualidade da educação e na busca sempre permanente de que essa educação seja vitoriosa para o bem de todos nós vazelegrenses e do mundo. E formas, Dagoberto, que eu quero agradecer a sua presença aqui, trazendo essas explicações para a gente. Agradecer a todas as pessoas que se manifestaram desde ontem, né? Desde o promotor de justiça da cidade, o pessoal que faz esse projeto, o MP Eduque, que é muito interessante. Aos vereadores que colocaram seus pontos de vista em relação a esse ponto, muitos deles professores, então entendedores mais do que eu dessa causa. E, logicamente, você que tem sua vivência filosófica e também dedicada à educação aqui em Vazelay, que é um apaixonado pela educação, que eu conheço muito bem e que trabalha essa educação que procura preparar as pessoas para a vida. Muito obrigado, deixar à vontade para os seus comentários.
Sim, Max, só retomando aquela questão, eu falei 13 milhões de analfabetos no Brasil, sem falar nos 27 milhões de analfabetos funcionais, ou seja, aqueles que passaram 4 anos na educação, estudando, mas não fazem um simples bilhete ou não sabem interpretar um texto.
É terrível.
E com relação, Marco, eu queria só repetir mais uma vez, não sei se eu me fiz entendido.
Pois não.
Só dizer, a média de 2016 é 167,8, 2016. Em 2017, que é a nova gestão, a média foi 170,16, ou seja, subiu 3 pontos, né? Subimos 3 pontos. Com relação à classificação,
o ranking
de 2017 não existe ainda. As pessoas estão falando de 178, outra coisa, não existe. E só quero repetir, são 184 municípios cearenses. E não existe, por enquanto, média 170, aliás, ranking 178. Vamos supor que isso seja isso mesmo, eu não sei. Vamos partir do pressuposto que no possível tudo é possível, né? mas não existe isso, isso não existe. E quero aqui agradecer a você mais uma vez, Marco, pela oportunidade que você tem nos dado de expor a educação. Eu tenho certeza que nada é indicativo, representativo, que a educação não esteja trabalhando direitinho, está tudo sendo planejado bem direitinho e teve o sucesso na educação. Esse pequeno desacerto foi, não é uma queda, foi justamente na matemática do nono ano. É porque em educação a pessoa, tudo é gradativo, em educação você não consegue nada de imediato, né? Segundo ano, quinto ano, agora a gente vai conquistar o nono ano, né? Justamente no próximo momento, na próxima avaliação, que será esse mês em novembro, e os professores, todos os professores de matemática têm formação por ano, sabe? Essa formação é dada pelo professor Antônio Fernandes, formação de qualidade, e a gente, dessa vez, a gente vai fazer tudo direitinho e diga a você que o nosso pessoal, aqueles alunos que devem, que precisam de uma assistência psicopedagógica, vai ser feito e nós iremos fazer, teremos os laudos que vai ter análise de um neuropediatra, e justamente a preocupação existe, nosso secretário Paulo Danub tem uma preocupação imensa, os nossos técnicos da secretaria uma preocupação imensa, os nossos professores são bons mesmo, turma boa que a gente aplaude. E educação é isso, educação é uma coisa muito complicada, a gente trabalha e nada é representativo que não esteja, o trabalho não esteja sendo realizado a contento, está tudo ocorrendo direitinho e a gente está melhorando para oferecer o melhor para a sociedade, com toda certeza, não há dúvida. Quero dizer a todos que o nosso trabalho está existindo, o prefeito Zé tem uma preocupação imensa para a gente desenvolver tudo aquilo, para proporcionar bem-estar para a nossa população a partir da educação, Marcos, sabe? Com conhecimento é tudo. E dizer que, com relação à opinião dos nossos vereadores, né, as falas dele, eu agradeço bastante, é uma contribuição. Agora eu pediria, Marcos, para finalizar, pedir aos vereadores, né, que fossem na secretaria conversar comigo, com o Paulo Danúbio. Eu estou lá toda manhã, de segunda a sexta. Dagoberto, eu queria saber disso. Eu tenho todas as informações, nada será omitido. Eu quero apenas que eles participem para nos ajudar, né? E a gente tem, nós temos vereadores que são professores, a gente quer também a participação deles. A educação não se faz só. A educação é um conjunto que conta com a ajuda da sociedade, né? E a sociedade não é somente a comunidade escolar, né? Tem as instituições também. E eu espero que, com essas novas parcerias e essa nova discussão em que a educação está buscando, vai melhorar tudo e Vaza Alegre aqui vai ser, né, um
exemplo
de sucesso. Obrigado, um abraço a todos.
Ok, muito bem. Nós conversamos com o Dagoberto Diniz, da Secretaria de Educação de Vaza Alegre, no cargo de assistente pedagógico da pasta. Muito obrigado.